Professor Luís Sancho, não sou eu quem o diz, é Pedro Brunhosa, hoje é o seu dia. Bom dia.
Bom dia, Maria João, muito obrigado. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova. É hoje o nosso dia e são todos os dias. Eu lembro-me muitas vezes nos momentos em que estou assim mais motivado ou mais, nem sei como dizer, mas estou mais excitado com alguma coisa, um dia importante, digo muito uma frase do Salmo: este é o dia que fez o Senhor, que jubilemos.
Aleluia. Professor, e hoje vamos aprender mais um pouquinho sobre o nosso sistema nervoso, não é?
Vamos, sim, senhora. Só continuamos ainda um bocadinho com as células gliais, porque elas são tão importantes, tão numerosas e tão importantes, com tantas funções. Mas, infelizmente, elas também têm alguns inconvenientes, não é? E também precisa, e não só, também tem outras características muito interessantes que não são inconvenientes, que eu também gostaria de referir. E se calhar começamos por aí, porque senão ficam já com má impressão das células gliais e elas são tão úteis. As células gliais, especialmente aquela veinha de mielina, que é produzida por uns tipos especiais dessas células gliais, tem uma cor branca. Enquanto que os neurónios, os corpos celulares dos neurónios, aquelas partes que não estão cobertas por mielina, têm um aspecto mais acinzentado. Portanto, nós às vezes falamos da nossa massa cinzenta, não é? Como um sinónimo para o nosso cérebro, e não falamos mal, porque a superfície do nosso cérebro e a superfície é efetivamente composta por neurónios, seus corpos celulares, e portanto tem uma aparência acinzentada. Enquanto que a espinal medula e os nervos têm principalmente axónios com as tais veinhas de mielina e portanto têm uma aparência branca. Claro que este cinzento e este branco é um bocadinho relativo, isto não é bem... Nós quando dizemos que uma coisa tem assim uma cor, não é necessariamente um branco, nem um cinzento, como veríamos, por exemplo, num automóvel, mas é um tom acinzentado. A coisa menos positiva que eu gostaria de referir sobre as células gliais... Os nossos ouvintes poderão lembrar-se que eu referi que os neurónios não se dividem nunca. Ou seja, aqueles neurónios com que nós nascemos vão ser aqueles que vamos ter para a vida, menos aqueles que vão ficando pelo caminho, e infelizmente nós muitas vezes matamos neurónios com comportamentos errados e não só. Mas isso agora não é a parte relevante. A questão é que os neurónios não se dividem. Como não se dividem, é muitíssimo raro que existam tumores do sistema nervoso central, aliás, do sistema nervoso, causados pelos neurónios. Sempre que ouvimos falar de tumores do sistema nervoso, especialmente no sistema nervoso central, mas também podem ocorrer fora do sistema nervoso central, estamos a falar de tumores causados ou surgidos a partir destas células gliais. Mas porquê é que se fala sempre em tumores do sistema nervoso? Primeiro que as células gliais estão no sistema nervoso e são uma parte integrante deste. Aliás, uma das grandes dificuldades em estudar as células gliais tem sido exatamente nós não conseguimos facilmente destrinçar os neurónios das células gliais. Quando as células gliais começam a entrar em processos tumorais, podem, e frequentemente o grande problema é esse, começam a comprimir os neurónios. Primeiro esquecem-se da sua função, no caso de ser um tumor maligno, esquecem-se da sua função e isso pode ser um problema, porque as suas funções são muito importantes, mas mais habitual, o problema mais habitual com os tumores é que como elas começam a dividir, começam a comprimir e ocupar a área disponível e depois começam a ocupar a área que não estava disponível, comprimindo as restantes células e dando então origem aos vários sinais e sintomas que associamos aos tumores do sistema nervoso.
Uhum.
E frequentemente, como estas células, acabamos de ver que, por exemplo, do nosso cérebro, o que está por fora são os corpos dos neurónios, e as células gliais vão estar mais por dentro, mais profundas. Isto já, os nossos ouvintes certamente já percebem a dificuldade de conseguir chegar cirurgicamente a um tumor do sistema nervoso central.
Uhum. Professor, só em jeito de dúvida, então os neurónios não se dividem, não é? Mas as células gliais, sim.
Sim.
Ok.
Sim, as células gliais não são formalmente tecido nervoso. Portanto, muito resumidamente, nós temos quatro grandes tipos de tecido no nosso corpo. Dois deles são tão especiais que não se dividem, que são as células nervosas e as células musculares. Elas podem mudar de tamanho, elas podem mudar de forma, mas, como disse, aquelas com que nascemos, no caso dos músculos ainda se reproduzem mais algum tempo enquanto crescemos, mas por norma não se dividem. Os outros dois grandes tipos, já agora são o epitelial e o conjuntivo, esses estão sempre a dividir-se, estão sempre a substituir as células velhas e a criar novas. Ora, são exatamente essas que é nesse processo de reprodução que os tumores podem aparecer. Portanto, sim, as células gliais, como não são oficialmente tecido nervoso, embora sejam sempre estudadas junto com o sistema nervoso, porque são indissociáveis, elas dividem-se e, como tal, podem dar origem a tumores.
Perfeito. E está um professor aqui de manhã a esforçar-se por nos colocar nas cabeças algum conhecimento e está a locutora aqui a ver notícias na net. Oh, professor, não resisto a partilhar esta consigo, porque se abriu aqui a página enquanto colocava isto a gravar. Você a falar de assuntos sérios e eu a ler o seguinte. Fátima Lopes revela que sofreu de bullying. Um dia foi às trombas ao agressor. Tudo a ver.
Bom, eu gostava que nós conseguíssemos resolver os problemas sem ir às trombas a ninguém, mas vamos ser honestos, os nossos ouvintes certamente também já terão tido experiências. Às vezes é mesmo preciso resolver os assuntos assim.
À portuguesa,
não é? Mas bem, nos vamos evitar, porque realmente 99% dos casos não precisamos de medidas tão extremas. Nós somos seres inteligentes, vamos pôr o nosso sistema nervoso a trabalhar para resolver os nossos problemas. É isso que nós fazemos há milhares de anos e temos conseguido. E, portanto, também vamos conseguir resolver esses pequenos problemas e os grandes problemas, como sejam a pandemia que nos faz companhia de momento.
É isso, eu fiz aqui esta brincadeira porque gostei muito da frontalidade e da franqueza da nossa apresentadora, da Fátima Lopes, não é? Porque, por norma, as pessoas tentam ser politicamente corretas.
Politicamente corretas.
Não é? E não dizem a verdade, e a verdade é esta, em bom português. Um dia passei-me e fui às trombas ao agressor. É claro que a violência gera violência, mas eu introduzi isto para quê? E em jeito de final da sua intervenção. Sistema nervoso, às vezes não conseguimos segurar os nervos. Que sugestão deixaria para quem nos ouve?
Ai, olha, eu posso, não posso deixar muitas sugestões. O que eu posso é partilhar a minha experiência. Houve uma altura da minha vida em que eu era uma pessoa muito calma e acho que ainda sou uma pessoa relativamente calma, mas houve uma altura da minha vida onde, por circunstâncias pessoais e profissionais, não estava nada calmo, muito pelo contrário. Havia um conjunto de fatores que me estavam a afetar psicologicamente e tal, tanto que acabei por procurar ajuda profissional. Eu fui ter com, pediam uma pessoa conhecida que me indicaram, ou melhor, pediam um colega que me indicasse um psicólogo e fui ter uma conversa com ele e dizer: eu não era assim. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser a pessoa que perde a calma por tudo e por nada, pelas coisas mais pequenas, e por conta, eu quero voltar a ser quem era. Eu quero ser aquela pessoa que os meus colegas sabiam que o mundo podia estar a acabar e eu, calma, vamos lá organizar isto. E foi com a ajuda desse psicólogo que efetivamente conseguimos dissecar estas causas que algumas eram conhecidas, não é? Nós sabemos que a situação profissional pesa muito e às vezes os riscos de continuidade na profissão atormentam-nos muito, com circunstâncias pessoais, etc. E isto também tudo para dizer o quê? Não tenham problemas, queridos ouvintes, em pedir ajuda quando precisam dela. Porque nós, o nosso sistema nervoso é muito bom, mas também tem as suas limitações. E assim como eu percebi que claramente havia alguma coisa em mim a fugir do meu controle, fui pedir a ajuda a profissionais de saúde qualificados para me ajudarem a entender quais eram os problemas.
E é mesmo assim, somos todos iguais, às vezes estamos no nosso melhor, outros precisamos da ajuda, de carinho de alguém. Doutor Luís, obrigada por mais uma edição, em jeito de resumo ou em despedida, o que é que nos deixa?
Então, as células gliais têm uma aparência branca e os neurónios têm uma aparência cinzenta. Portanto, a nossa massa cinzenta são os corpos solares dos neurónios e a massa branca são as nossas fibras, os nossos axónios.
Perfeito, por hoje é tudo. Um beijinho, até amanhã.
Até amanhã.
E todas as intervenções do Dr. Luís Sancho, já sabe, ficam disponíveis para ouvir quando quiser, quando puder, em terranova.pt. Agora 9 horas 24 minutos. Andar nestes